Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão.
E aqui é o Dark Pelos.
Você tá assistindo o canal Variedados e hoje a gente vai falar como ser um mestre de GURPS. A grande pergunta é: como você vai mestrar em GURPS, sendo que GURPS é um sistema que você não tem um cenário definido? Você pode jogar em qualquer setting, né? Em qualquer. Pode ser faroeste, pode ser no espaço, pode ser aventura de terror, pode ser medieval. Como é que a gente mestra, como é que a gente lida com as regras, como é que a gente coloca tudo isso junto para criar um jogo que seja fluido, né? Que não seja um jogo que fica travado, você toda hora tem que ficar olhando regra, lembrando que você tá jogando um sistema, né? Que você tá inserido dentro de um contexto de jogo, né? Para você não perder essa... Toda essa coisa que é mais legal do RPG é que você tá inserido no que tá acontecendo ali, né?
É.
E aí a gente trouxe de volta o Thiago Olival.
Opa, galera, tudo bem? Como é que estão aí?
Thiago tá aqui pra gente discutir como fazer isso, contar as nossas histórias, os nossos perrengues, compartilhar com vocês que tudo tem uma dificuldade, mas também tudo tem uma solução, e às vezes a solução é mais fácil do que a gente imagina. Eu acho que muitas das coisas que eu vou falar agora e do que a gente vai falar ao longo dessa conversa aqui serve para qualquer sistema.
Sim,
tá? Então a gente tá falando de GURPS aqui, mas assim, tem muita coisa que serve para qualquer sistema. Eu acho que tem um alinhamento de expectativa de, cara, o que, que eu vou jogar? Eu tava preocupado em colocar uma experiência de D&D para os meus jogadores, sabe? Olha, vai aparecer D&D 3.5, tá, gente? É, vai aparecer cada vez monstros mais poderosos. Os números nas fichas vão aumentar exponencialmente, D&D 3.5 era assim. Vocês vão ficar super poderosos e tal, e cada vez aquele goblin lá nunca mais vai aparecer, agora só vai aparecer monstro, né, super difícil de bater e tal. E, cara, isso cria um desafio pra você como mestre que você não precisa ter, né? Porque, e aí eu acho que entra essa parte de alinhamento. Quando você vai para um sistema novo, você, acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é não só entender que você está indo para um conjunto de regras novo, porque senão, né, não era um sistema novo e a gente não estava aqui conversando, mas também existe uma filosofia de jogo a cada sistema que você pega. E aí eu acho que a filosofia do GURPS, em específico, ela é diferente da maioria, né? Não só porque ele é um sistema genérico, mas o que muita gente esquece é que está no nome que ele é genérico e universal, né? E isso não é uma redundância. E quando eu digo isso, eu tô falando assim, cara, genérico. Ah, eu posso jogar medieval, eu posso jogar pré-história, eu posso jogar supers, eu posso jogar um slice of life, eu posso jogar investigação sobrenatural, eu posso jogar no espaço. Ah, legal. Isso é genérico. O que é universal? Universal é como que eu vou fazer isso, no sentido de assim. Imagina como se o GURPS fosse um computador ou um sistema de videogame, né? Um console. Um console ele pode rodar vários tipos de jogos, certo? Você pode ter um jogo de plataforma, você pode ter um jogo de corrida, você pode ter um jogo de futebol, até RPG, olha só. Mas, por exemplo, se você pega um jogo de corrida... Cara, você tem um Gran Turismo, que é um simulador, né? Você é absurda toda a física do negócio e o nível de controle que você tem sobre o carro. É, aí você passa para um negócio mais arcade, com Need for Speed, e você passa para um negócio sem noção de loucura, que é o Mario Kart, entendeu?
Como assim, Mario Kart não é simulador?
Né? Um casco verde passando no meio da rua.
Como,
né?
Não?
E aí o que eu ia falar do Mario Kart pro Need for Speed pro Gran Turismo é que o GURPS ele permite que você jogue qualquer um dos três, né?
É,
muita gente acha que é um genérico e que só dá pra jogar Gran Turismo, mas não é, dá pra você jogar o Gran Turismo, o Need for Speed e o Mario Kart. Por quê? Porque você tem regras que não só estão preocupadas em simular a realidade, mas você tem regras que falam, ó, essa aqui é uma regra cinematográfica, isso aqui é filme de luta dos anos 80, entendeu? Isso aqui é filme do Bruce Lee. outras coisas que são hiperrealistas, e você tem coisa que fica no meio do caminho. E não são regras diferentes, né? Às vezes são algumas regras específicas, mas em alguns momentos você só abre mão de usar determinadas regras, né? Então, por exemplo, eu fiz uma campanha, a campanha que a gente fez medieval, né, Dark? Por exemplo, eu não coloquei, vocês, quem acompanha o canal, viu aí os vídeos, tá vendo aí os vídeos de guia de combate, e ali tem, por exemplo, tem a regra de choque, né, penalidade de choque. Então, o cara tomou dano, ele tem uma penalidade no próximo turno dele, de acordo com o dano que ele tomou, para qualquer coisa que seja relacionada a DX ou IQ. Legal. Eu não usei essa regra na campanha medieval. Eu falei, não vou lembrar, vai ficar complicado, não quero. Não usei, e boa. Outra regra que eu não usei, ferimentos graves, também não usei. Regras adicionais que eu usei, eu usei dano para escudo e eu usei esforço adicional no combate. São regras opcionais. E aí, por exemplo, depois eu fiz uma mini campanha de exploração espacial, em que eu usei a penalidade de choque, eu usei a regra de ferimentos graves, não usei dano escudo, nem tinha escudo, não usei esforço adicional para o combate, né? Então, depende muito, não, você vê que eu não só mudei o cenário, eu também mudei o jeito que eu estava lidando com a parametrização do jogo. Então, num jogo eu quis um negócio que ia mais para um heroísmo, para fantasia, né? No outro eu quis colocar uma coisa mais pé no chão, que
mais simulador, pudesse, né?
Dar um negócio que pudesse dar uma ambientação, até para eu ter um, para os jogadores sentirem isso, sabe, num ambiente meio alien assim, olha, tem uns bichos aqui que são muito mais poderosos que a gente, e a gente tem que pensar bem como é que a gente vai fazer. Não adianta chegar chutando a porta e atirando, porque não vai resolver. E eu acho que esse é um outro ponto, né? É escolher as regras.
E aí vai naquela ideia de escolher as regras, você também ter aí aquela coisa de você perder o nervosismo de ser mestre e saber, não, você não precisa saber todas as regras. Porque, no final das contas, isso é uma coisa que até tô copiando aqui do Professor Dungeon Master, que é um cara que faz vídeo sobre D&D. Mas ele fez um vídeo muito interessante sobre você não precisa de livros para jogar RPG, que eu acho que funciona para qualquer sistema. A principal coisa é você ter uma noção de quanto que é um número bom, quanto que é um número médio, quanto que é um número ruim no sistema de dados que você está usando. No caso do GURPS, são os 3D6. Para fazer uma rolagem 3D6, 18 é uma merda, 3 é muito bom. E aí você vai avaliando isso. Cara, se surgir uma situação onde você não sabe a regra, você sempre pode pede para o pessoal jogar os 3 dados e você improvisa ali de acordo com o que você sabe que aquele personagem poderia fazer ou não. E depois você analisa, até porque se você fica... O GURPS é um sistema muito complexo, muito grande. Se tudo e qualquer... Isso a gente passou por isso na nossa primeira campanha, né, Pimpão?
Sim.
Se você vai pro livro, não, vamos ver como é que funciona tal regra, às vezes você perde muito tempo, você perde tempo de diversão procurando regra.
Pra isso nada, não, né? Pra uma situação que aconteceu uma vez só e que, assim, puta, vai determinar se você vai perder 2 de HP ou não numa situação então, que você não morreria.
Exatamente.
Não vai ter consequências.
É mais ter aquela noção de que não, você não precisa saber o livro inteiro, você não precisa decorar, você não precisa nem ter lido o livro todo, né? Você precisa ter uma noção básica de como funciona o sistema, sabe? Como você sair do zero. E aos poucos você vai aprendendo, porque a memória afetiva, e é uma memória afetiva de certas regras, vai ser muito mais importante do que a decoreba que você vai tentar ter. Porque daqui a 20 anos você vai lembrar de alguma regra porque aconteceu alguma coisa importante com aquela regra, uma vez que você estava jogando.
E aí eu acho que, assim, por exemplo, para quem tá vendo o canal, eu realmente acho que dá pra você jogar GURPS com aqueles 4 primeiros vídeos que a gente fez. O do básico, o que explica o que cada coisa na ficha quer dizer, e o básico do básico do combate, entendeu? Que eu falo de defesas ativas, das estatísticas e da, das três manobras mais básicas, né? Que é se mover, atacar e fazer as duas coisas juntas.
Sim.
Já dá pra você jogar pra
caramba,
cara.
Já dá pra jogar,
cara,
qualquer coisa. E as coisas você vai aprendendo enquanto você joga, sabe?
É, pra quem não viu, pô, isso aí são 20 minutos de vídeo, cara.
É?
Não é difícil, entendeu? Então, se você... Os outros são assim, olha, vamos entrar fundo no sistema, deixa eu te explicar como é que faz uma ficha e tal. Mas, cara, se você vai pela primeira vez e você tá pegando ficha pronta, você assistiu aqueles 4 vídeos ali, acabou. Já saiu jogando, entendeu?
E vou deixar um disclaimer aqui. Não se sinta mal que você não leu o livro e só viu os vídeos pra começar a jogar. Não tem problema, cara. Vai na sua. Importante é jogar. E você vai aprender de acordo com o tipo de mídia. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de ter vídeos explicando jogos de RPG. Aproveita isso. Não precisa se preocupar de, eu preciso ler o livro completo, ser um rato de livro e saber todo o sistema.
Eu também sou adepto de uma coisa que na ciência a gente chama de parcimônia, né? Quando você está fazendo uma pesquisa científica, você usa assim, eu vou até ler algumas das definições sobre parcimônia só para que a gente entenda do que estamos falando e aí para concluir esse raciocínio. A parcimônia, ela diz respeito à moderação, sobriedade, simplicidade, frugalidade e o ato de poupar. Então, o que a gente está falando nesse caso? Eu sou partidário disso, né? Neste ponto, eu concordo com os colegas, né? Que quando você está diante de um sistema tão abrangente, tão complexo quanto o GURPS, ou qualquer outro que seja mais crunch, né? O AD&D também é muito complexo no seu início, né? A parcimônia é sempre bem-vinda. Por quê? Porque você traz velocidade no jogo, você dá um tom mais dramático, né? Você não perde o fio da meada, buscando talvez uma regra, tendo que entender uma parte que é um pouco mais complexa. Então, assim, isso eu uso desde o começo, né? Utilizar o set de regras, ou ações, ou possibilidades, de acordo com a necessidade proposta, né? Então, o Pimpão e o Dark falaram sobre os primeiros vídeos do canal. Eu acho exatamente isso mesmo. Eles são fenomenais porque, além de serem muito didáticos, né, eles estão trazendo de uma forma bem simples, bem didática, bem, bem aplicada, né, como que você vai jogar GURPS. E ali você já vai ter uma quantidade assim, de resolução de conflitos enorme. A maioria dos conflitos, assim, dos impactos que precisam ser resolvidos, ela vai perpassar por ali, que o combate é um ponto-chave dos RPGs, né? Em especial nos mais complexos, né? Com uma pegada mais realista, mais gamista, né? Enfim, então, assim, eu sou a favor da transferência de conhecimento na prática, mas tem, assim, apesar dos pesares, a página 2, que é a leitura, é o alicerce do nosso hobby. E, assim,
sim, sim.
Quanto mais você lê, mais você vai ter condições de fazer escolhas melhores, jogos melhores. Então, assim, quanto mais você conhece, não é só o sistema, né? Literatura fora do RPG.
Sim.
Quanto mais você tem bagagem cultural para dissertar sobre um tema, vamos dizer assim, né? Melhor você vai dissertar sobre ele, melhor você vai criar, você vai ser mais criativo. Só para, né, fechar esse ponto aqui do raciocínio. Eu entendo e imagino que a gente esteja, né, alinhado sobre isso, né, de que a gente está falando que há um compromisso da pessoa de começar com o mínimo, né, para tentar entender, porque isso inclusive vai melhorar a absorção do conhecimento do sistema. Né? Sim, começar a jogar, né, entender aquilo, mas assim, sempre revisitar e ler para crescer enquanto jogador de qualquer sistema. Né?
E aí uma coisa legal que o Thiago falou é, cara, o GURPS, ele tá te dando, e aí acho que pegando um outro ponto. Ah, mas poxa, eu vou lá olhar no livro e tem uma regra para colisões. Eu vou lá olhar no livro e tem uma regra para queda, que é diferente de colisão. É, eu vou lá olhar no livro e tem uma regra para não sei o quê, para não sei o que lá, para não sei o que lá. E aí acho que vem um outro ponto, que é o seguinte, o GURPS ele te dá as opções com as regras, né, que foi o que o Thiago falou. Então o que isso quer dizer? Cara, tem muita regra no livro, o livro fala umas 500 vezes que você não precisa usar tudo. Então ele fala isso nas primeiras 3 páginas, quando ele tá explicando o que é o GURPS, o que é um RPG, o que é o GURPS. Ele fala isso de novo em vários outros pontos. E eu lembro uma vez que eu tava jogando uma sessão que a gente tava jogando um mundo cyberpunk e tal, e aí o cara falou assim, ô mestre, eu quero pegar uma granada e jogar lá no final do corredor. Qual o tamanho do corredor, né? Qual que é o comprimento do corredor? Ah, sei lá, ele tem uns 20 metros. Tá, será que eu consigo jogar a granada por 20 metros? Né? Até onde eu consigo jogar a granada? Aí, putz, não sei. Vamos olhar no livro. E aí, quando a gente for olhar a regra no livro, tá escrito assim, você não precisa de um cálculo exato para saber o quão longe você consegue jogar um objeto que é feito para ser arremessado. Né? No caso, uma granada, ela é própria para ser arremessada. Então, se parecer razoável para você e todo mundo tiver de acordo, pode ser a distância que você quiser. Mas, se você precisa saber exatamente onde é que caiu a granada e tal e tudo mais, tá aqui o cálculo. E é um cálculo complexo, não é um cálculo que você vai fazer assim, beleza, isso aqui é minha força vezes 2. Não é isso. É um cálculo bem, bem realista.
Pode ser que para algumas mesas, né, aí assim a reflexão, né? Para a mesa do Pimpão, talvez aquele cálculo seja o pior barato. Né? Pô, vamos fazer esse cálculo porque eu quero fazer hard science aqui, né? Porque eu quero ver a curvatura e não sei o quê. Legal, então ele está te dando isso aqui. Agora para a mesa do Thiago aqui, do Dark, cara, você passou no teste, então você conseguiu, dadas as proporções, né? Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Na mesa do Dark, se você passou no teste, ó, você tem uma força 15, então mais ou menos vai até aqui. Então, foi um pouquinho mais para lá, né? Mais para cá, você fez algum cálculo um pouco menor só para ter uma ideia de como seria. Beleza, agora da do Thiago não, ó, passou, foi onde você quiser, meu irmão. O importante é que explodiu. Né? Acho que uma ponderação em relação ao GURPS é essa, né? Que ele permite essas 3 opções. Você pode ir do simples ao complexo.
Sim, né? Exato. Então, você
tá mostrando as 3 opções.
É a mesma. É a mesma situação e aí você vai escolher. Por exemplo, eu como mestre, assim, acho que em qualquer situação, eu falaria, beleza, mano, você tem uma skill de você tem a perícia de arremesso de granada, de objetos? Tenho. Tá bom, 20 metros é super tranquilo para um objeto aerodinâmico, sim, entendeu? Então, beleza.
Para feito de comparação, o recorde masculino de lançamento de disco é 74 metros.
Pois é, entendeu? Então, assim, pô, imagina tacar uma granada de um cara que tem uma perícia, ou seja, o cara que treinou
sabe fazer
lançar
aquilo,
né? Granadas, entendeu? E é um objeto que é feito para ser arremessado, é um objeto que é pensado, a aerodinâmica dele é pensada, né? Por isso que não existe granada quadrada, né?
Ela parece uma bolinha de futebol americano, inclusive, as granadas.
Exato. Tem aquelas mais antigas que são redondinhas. Sim, e tal. Então, assim, cara, joga aí. Passou? Passou. Então, beleza, chegou lá, entendeu? A gente não precisa... Putz, eu tenho que fazer o cálculo e tal, não sei o quê. E aí, cara, no final a gente fez o cálculo e dava tranquilaço, sabe? É. Então, quer dizer, a gente perdeu, sei lá, 15 minutos de sessão procurando a regra, até achar, até fazer o cálculo, até não sei o quê. Sabe? Não muita coisa.
E assim, no RPG, tempo ele é precioso, porque, cara, sim, você vai ter 3. Ainda mais assim, cara, uma sessão digital, você vai ter 3 horas pra jogar com os amigos, das 8 da noite até as 11, que é o horário que você vai conseguir jogar quando você é um adulto funcional, né? E, pô,
esses 15. Chegar nesse nível aí, porque consigo, não.
Não, eu digo assim, é o que você tem. O máximo que você vai conseguir ter disponível é isso. Agora, 15 exato, minutos, exato, dá pra contar muita história em 15 minutos. Você perde muito tempo, às vezes.
Dá. Assim, tipo... Não, quando a gente era moleque, beleza, a gente ficava jogando 12 horas por dia e aí depois no dia seguinte tem mais.
É,
tanto faz.
Tanto faz.
Né? Agora, quando você tem o tempo contado, isso faz muita diferença.
Faz.
E aí, isso que nós estamos falando, ele leva também... A gente falou de três possibilidades, né? Mas existe uma quarta também, que é não rolar, simplesmente.
Exato,
né?
Sim.
E esse é um outro ponto, assim, que é comum, né? Assim, eu aprendi isso no storytelling, de ter esse conceito até mais narrativista, né?
Uhum.
De que aquela cena, aquele... Aquilo que está acontecendo ali, se a pessoa tem um nível de habilidade alta, a probabilidade de um erro, e numa situação que não tem nenhuma relevância para a história, é de sucesso. Você abrevia aquilo e torna numa descrição.
Sim, sim.
Então, é. O GURPS permite esse tipo de coisa. Né?
Isso. E aí, como esse é um podcast ensinando a mestrar, acho que essa é uma regra que eu acho que para qualquer sistema, e todo mestre tem que saber. Você vai pedir uma rolagem, peça essa rolagem sabendo que as possibilidades de acontecimento de acordo com aquela rolagem são interessantes para a história. Seja a falha, seja o sucesso mais ou menos, seja o sucesso crítico, seja a falha crítica. Elas têm
que exato.
Valer a pena para a história. Se for um negócio aqui do tipo a falha tanto faz, ou o sucesso tanto faz, que é um negócio que é impossível, cara, você nem pede, você pronto, não conseguiu. Sabe, tipo...
Eu acho que tem uma mania, e isso entra num outro debate, né? Bom, peraí, deixa eu dar um passo para trás. No livro do GURPS, capítulo 10, primeira página do capítulo 10, inclusive, ele fala, quando rolar? E ele fala assim, olha, não fica travando o jogo pedindo rolagem para qualquer coisa. Pede uma rolagem para quando tiver algum risco de verdade, né? Um risco que seja para a vida do personagem ou de algum NPC, ou um risco para uma questão de equipamento até, né? Isso vai muito na linha do que o Dark falou, né? Então, vamos dar um exemplo prático. Cara, imagina que você fala assim, olha, eu vou sair... Sei lá, você acabou de voltar numa missão no mundo mais moderno, E tem alguém ferido. E aí você tem que comprar. Putz, vou comprar o kit de primeiros socorros, que não tem e vai ajudar a gente aqui. Ou um remédio, que seja, para algum veneno. Enfim. Eu vou pegar o carro e vou na farmácia. Cara, você não vai pedir um teste de condução, né? Que foi como foi traduzido, ou direção. Não vai pedir. O que vai acontecer se você falhar no teste de direção para ir na farmácia ou no mercado? Vai furar o pneu? Pô, que bosta.
Um teste de percepção para achar o remédio nas baias da farmácia.
Não. Ou então, assim, cheguei no estacionamento, rola percepção para achar uma vaga, sabe? Tipo, cara, e aí, falha crítica na percepção. Não achei vaga. Meu Deus, o cara vai morrer porque o cara falhou no teste de percepção para achar uma vaga na farmácia, sabe? Cara, nossa, pelo amor de Deus, não, né? Assim, eu tô exagerando o exemplo aqui, mas tem exemplos muito mais sutis, né? Então, assim...
Por exemplo...
Pô, mas quando é que eu vou pedir um teste de direção? Você vai pedir um teste de direção quando você tiver uma perseguição de carro, né? Então, você tá fugindo da polícia, ou você é o policial perseguindo o bandido, entendeu? E aí você tá numa perseguição e tal, e aí você vai fazer. Por quê? Porque ali tem um risco. O que vai acontecer se falhar? Um vai despistar o outro. O que vai acontecer se tiver sucesso? Vai emparelhar. O que vai acontecer se tiver uma falha crítica? Alguém vai sofrer um acidente, entendeu? O que vai acontecer se tiver um sucesso crítico? Cara, a polícia vai conseguir interceptar o cara, dar aquele totozinho ali na traseira do carro, o carro vai girar e ele vai descer e ter uma chance de prender ou matar os caras, enfim. Dependendo de como é que for o seu cenário e tal.
Próprio exemplo que você deu aí, eu ainda quero chegar num outro ponto, que é o quanto tempo você gasta com uma narração, com uma narrativa. Exatamente, eu vou rolar pra conduzir. Cara, você precisa narrar ele indo até a farmácia? Às vezes você nem precisa fazer isso. Não, você foi até a farmácia e voltou já, sabe? É tempo de tela, você considerando que é um filme. Cara, do tipo, se é um negócio que você só quer situar, mas não é importante pra narrativa, ele mostra um glimpse de que a pessoa foi na farmácia e voltou.
Perfeito. Né? Então, tipo... excelente. Eu uso dessas estratégias narrativas, né? Simplificar pra gente focar no que é importante.
É, exato. Não, e eu acho que vem. Acho que assim, cara, tava até falando com o Dark outro dia, cara, o nosso canal, ele é um canal que ele tá muito... ele tá assumindo que você já sabe o que é RPG e a gente tá discutindo um sistema, né? É. A gente tá, no caso aqui, a gente tá discutindo aqui no perto, a gente poderia discutir qualquer outro sistema.
Inclusive o canal não se prende só ao GURPS, vai discutir outros sistemas também.
Exato, a gente tem até o podcast da OGL, né? É. Quando logo deu a treta e tal.
Exatamente.
Muito bom, inclusive, viu? Eu recomendo aí que vocês possam ouvir para discutir, porque foi feito uma... aí eu tô falando como ouvinte também, né? Como a discussão que foi feita de maneira madura, viu? Parabéns aí.
Valeu.
Foi feita assim, e eu acho que falta...
Era uma discussão importante.
Muito importante, fora do GURPS, né? Mas assim, discutindo o mercado de RPG, os contextos, é uma coisa que é bem interessante, viu, gente?
Então, mas voltando ao negócio, cara, assumindo que você já conhece alguma coisa de RPG, que você tá ouvindo e falando assim, poxa, tô conhecendo GURPS, poxa, já conheço, mas eu queria mestrar e tal. Cara, uma coisa que acontece muito, e aí isso junta várias das coisas que a gente falou até agora, é o seguinte: quando você vem, principalmente, tô dando meu exemplo na minha cabeça, tá? Mas talvez você aí ouvindo, ou a galera aqui se identifique. Eu vim como eu vim do D&D 3.5, cara, o negócio é o seguinte: um sistema D20, se você... moderno, tá? Moderno que eu tô falando a partir dos anos 2000. Se você tira uma regra, se você muda alguma coisa, você corre o risco de quebrar o sistema, né? Às vezes é alguma coisinha menor que não vai dar nada, beleza. E às vezes é alguma coisa que você mudou e que você não percebeu as consequências. E não porque você tá desatento ou é burro, não é nada disso. Às vezes você só não tem alguma situação na sua mesa. Enquanto que no GURPS isso não acontece, né? Assim, qualquer sistema dá pra você quebrar. Fica tranquilo, você vai conseguir, se você quiser. Mas é muito mais difícil, né? Então, assim, quando a gente falou daquele negócio, se você escolhe as regras que você quer usar, é porque realmente, se eu tirar a regra de penalidade de choque, se eu tirar a regra de ferimentos graves, se eu colocar, tirar a regra de esforço adicional, ponto de impacto, proibir uma vantagem, proibir uma escola de magia, fazer tal coisa, cara, o sistema continua de pé.
E eu acho que o GURPS, você fica bem claro quanto que você está sendo mais simulador e menos simulador. Que é basicamente, eu tô fazendo mais testes por minuto, sendo mais simulador. Tô fazendo menos testes por minuto, tô sendo menos simulador. Se você pegar uma regra lá de mais simulação e só usar ela sem usar todo o conteúdo até chegar nela, aí você pode quebrar o GURPS. Agora, se você vai na gradativa, né, do tipo, não, tô usando o GURPS só como uma base, mas o negócio é bem, bem fantástico. Beleza, tá aqui. E aí você vai adicionando de acordo com quão simulador você quer ser. Eu acho que é isso.
E até porque o GURPS, ele não tem, como ele não tem classe, não é um negócio que assim, eu vou mudar um negócio aqui e aí o personagem do meu amigo vai rodar. Não vai.
Sim, sim. Até porque, entendeu? É aquela coisa, os sistemas que têm classe, eles têm, a vantagem deles é que, na verdade, ele te dá um pacote mais pronto, né, do que seu personagem vai fazer. Porque daria pra você transformar o D&D em um sistema de pontos e você comprar as vantagens de cada classe de forma separada.
Isso já existe, viu, Dark? Né? Assim, você tá falando pra tem um livro do AD&D chamado Skill and Powers.
Uhum.
Não sei se vocês conhecem ele aí, porque ele é meio obscuro do D&D.
Não conheço.
Do AD&D, tá? Ele permitia que você, por exemplo, você quer fazer um ranger, né? Um ranger não, um ladrão. Mas ele permitia que você não tivesse todas as perícias. você podia modularizar essas perícias. Ele tinha mais ou menos uns pontinhos assim para você poder customizar um pouco mais aquele seu ladrão, entendeu? Mas um ponto que eu acho que é interessante também a gente ressaltar aqui, mesmo você, do jeito que o Dark falou, né, de virar uma simulação de realidade, né, ou então virar uma abstração de realidade, mesmo nesse de menos infinito a mais infinito, você ainda está jogando GURPS.
Sim.
Porque você está no conceito do sistema, você está usando aquelas regras básicas. Veja, tem aquele GURPS Ultralight que tem 8 páginas, e ele fala quais são as rolagens principais, né, que você precisa fazer. Eu acho que é interessante. Se você tiver naquilo ali, você ainda está jogando GURPS.
Sim, exatamente.
Alguns sistemas, você não tem essa modularidade tão grande em qualquer coisa, né? Como o Pimpão falou. Qualquer coisa que você tentar consertar, você vai ter uma tela azul e perder o DLL.
Então, cara, uma coisa que eu acho que também é bom a gente lembrar é que, assim, não é porque o GURPS você pode fazer tudo que você tem que fazer tudo de uma vez. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha de Segunda Guerra Mundial realista, e aí você tem um jogador que tá na cabeça, no GURPS eu posso fazer tudo. Aí o cara chega com uma ficha de um vampiro. Sim, não, né? A gente tá combinando aqui, isso entra na questão do alinhamento, mas não só no alinhamento de como vai ser a mesa e tal, mas também no que pode ser usado de material ou de habilidades para o seu personagem. Então, acho que, assim, é super tranquilo você definir, por exemplo, que na sua campanha de Segunda Guerra Mundial realista, nenhum personagem pode ter nenhuma vantagem ou desvantagem que seja sobrenatural ou exótica.
O Pimpão, assim, eu penso que isso passa aí sobre uma questão não só do alinhamento, mas do conteúdo das pessoas envolvidas, da experiência que elas têm, assim, e o que elas pensam acerca do RPG. Veja, é comum a gente ver o típico meme do Narutano na Terra-média, né? E é disso que a gente tá falando, né? Porque, assim, imagina que, assim, a pessoa tem uma expectativa em relação ao jogo, e de qualquer maneira ela quer ser aquele personagem do anime favorito, do videogame e tal. E aí eu acho que, às vezes, ela não tem um discernimento, não tem uma bagagem em relação a jogo que possa fazer discernimento em que o que é jogar aquele jogo da Segunda Guerra, né, com uma pegada mais realista, talvez, do que é fazer aquele jogo mais fantástico. Então ela acha que cabe em todo local aquela proposta. E obviamente que não, né? Acho que tem a ver um pouco também com a experiência de que a pessoa tem no RPG. Isso é bem comum quando a gente, assim, é mais um novo de RPG, propriamente dito, tá? Eu me lembro desse tipo de coisa, assim, das pessoas, assim, do meu grupo de amigos, né? Muitas vezes virem com propostas bem alienígenas ao jogo. Inclusive, assim, não só fazer o personagem, como fazer uma adaptação, assim, integral e efetiva daquilo. Então, você imagina que o cara queria jogar com o Goku, né? Num jogo de fantasia medieval, e queria que, por exemplo, um soco dele derrubasse uma montanha. Então, a hora que o cara chega, tanto em uma proposta quanto em outra, com um conceito muito diferente, assim, é conflito certo, sabe? Então, assim, o mestre tem que estar bem atento, né? Independente também do sistema. Em saber falar esses nãos, né? Porque, às vezes, o que eu percebo, assim, o mestre não tem também algum preparo, isso é normal, isso vem com o tempo, né? E, de novo, a questão da leitura, que ela é necessária, etc. e tal, mas a vivência também, né? E, às vezes, ele não sabe falar não, e ele cai numa armadilha de abrir uma exceção tão, tão ruim que acaba destruindo a própria história, sabe? Eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo, né? De você abrir uma exceção tão, tão ruim, assim, que acaba que você desbalanceia até o jogo. Não desbalancear no sentido de até favorecer o outro, né? Não sei se ficou claro isso.
Sim,
né?
Sim. O GURPS não dá pra... Não é um D&D em que você vai dar o livro do jogador na mão do jogador e vai falar pra ele, faz o que você quiser. Dentro dessas regras, você tem o nível 1, mas aí você pode escolher qual raça você quiser, qual classe você quiser, quais magias você quiser, quais talentos você quiser. Enfim, escolhe aí, né? Não dá. Por quê? Porque tem muita coisa, né? Como a gente disse, como ele é um sistema preparado para tudo, ele tem que ter todas as opções no menu. E todas as opções no menu quer dizer que, eventualmente, várias dessas opções não são adequadas para sua campanha, certo? Para aquilo que você idealizou. Então, por exemplo, na campanha medieval lá do que eu joguei com o Dark, eu proibi as magias de portal, né? Eu falei, olha, magias de portal e magias de tecnologia não existem, tá? Nesse mundo. De resto, você pode escolher qualquer uma. Se alguém tiver algum questionamento ou não concordar, conversa, né? De repente, você baniu todas as vantagens exóticas e, de repente, tem uma que poderia encaixar no seu cenário e é exatamente essa que seu jogador quer pegar. Mas tem outras que talvez não valham a pena, né? Então, assim, seja seguro das suas decisões, né? Não só no momento de você abrir para discussão, mas também na hora de você ter que falar não, e falar não vai acontecer, entendeu?
E você tá falando um negócio que remete a um pouco da minha história, sabe? E acho que de todo mundo que tá ouvindo em algum momento, né? E aqueles que, porventura, um dia ouviram esses relatos, né? Que assim, é uma dica pra vida, vamos chamar assim, né? Daqueles, é o RPG coach, né? Não seja refém de jogador, cara.
É, então, e eu acho isso, assim, coloca esses limites e coloca um limite também na temática, entendeu? Então, assim, olha, eu vou jogar fantasia medieval e eu acho que você pode pegar tudo. Beleza. Aí o cara, eu vou aparecer com um jetpack. Puta, cara, não. Pô, mas você falou que eu... Cara, não é um jetpack, velho. Não, sabe? Tipo, não vai rolar, sabe? Vai quebrar tudo, não vai encaixar. Como é que eu vou colocar você com um jetpack voando por aí? Sabe, todo mundo a pé camelando no deserto, você passando numa boa ali no jetpack, entendeu? Como é que a gente vai colocar um... Como é que eu vou explicar isso no mundo? Por que que só você tem um jetpack, entendeu? Tipo,
Vimpa, uma outra coisa que eu acho que é interessante também, que às vezes as pessoas são permissivas porque elas têm medo de errar. Não tenha medo de errar e de consertar. Eu acho que é importante também, né? Você não nasceu sabendo mestrar, todo mundo que está aqui envolvido, né, tem anos de RPG, mas também não tem... tem lá suas deficiências enquanto mestre, tá tudo bem.
E eu acho que uma coisa boa para... Mudando um pouco de assunto, mas uma coisa boa para aprender e ver os erros e entender o que deu certo e o que deu errado é mestrar campanhas mais curtas. E eu acho que isso ajuda bastante, principalmente no GURPS.
Concordo. E quando você tá aprendendo também, sabe?
É, porque assim, se você fizer one shot, talvez você não consiga ver algumas das coisas, entendeu? Porque, tipo, talvez naquela aventura, putz, foi só durante 3 horas de jogo, 4 horas de jogo, que seja, mas a gente não passou por várias situações, então eu não sei se aqueles pontos estavam adequados, eu não sei se aquele dinheiro inicial que eu dei pra eles estava adequado, eu não sei, sabe? Tipo, você fica meio limitado. Mas se você fizer uma campanhazinha de 4, 5 sessões, por exemplo, você é capaz de ver o começo, meio e fim daquilo, e você é capaz de ver as várias situações que ocorreram na mesa e entender se, tipo, poxa, isso aqui podia ter sido melhor, isso aqui foi ótimo, isso aqui, olha, nem esperava que fosse tão bom, foi bem legal. Então, tipo, faz uma anotação, mesmo que seja mental, de tipo, olha, o que, que foi legal, o que, que não foi, e nos dois casos, por quê? Né? Por que que foi legal? Por que que não foi legal? E aí você vai aprendendo e modulando isso cada vez que você for tentando uma nova aventura. Até para testar, né? Até novos gêneros, né? Pô, fiz uma campanha medieval aqui, foi legal. Fiz uma campanha cyberpunk aqui, não foi tão legal. Fiz uma campanha de mistério aqui, foi mais ou menos. Tá, o que que eu aprendi com cada uma delas? E o que que eu posso fazer de diferente da próxima vez para que essa experiência seja mais divertida para todo mundo, né? Não só para mim, que estou mestrando, mas também para a mesa.
Sim. Uma coisa que eu entendo, que o pessoal fala das perícias, por exemplo, no GURPS. GURPS tem perícia pra caramba. Você pode ser perito em especialidade de maneira bem especializada, né, no GURPS. Só que a opção de usar especializações também vai de quão simulador você quer ser ou não. Você quer diferenciar os tipos de espada ou você vai falar, não, eu sou perito em espada X?
Mas ao mesmo tempo o GURPS já tem uma correção sobre isso, porque você tem tanto a possibilidade de deixar mais aberto para só saber essa tipo de espada, que é a especialização que o Dark falou, saber espadas curtas ou então um nível acima, espada, né? Você tem aquelas perícias mais coringa ou mais
fundamento,
ciência, né? Numa campanha totalmente cinematográfica, vê se você coloca física, química, astronomia, não sei o quê, você vai lá e põe a perícia ciência, né?
Exato.
Que englobaria grande parte dessas hard science, né?
Cara, vamos ser super simulacionista? Beleza, olha só, o GURPS tem uma coisa de perícia, de familiaridade em perícia, que eu não falei no vídeo das perícias, porque os vídeos são muito focados em, assim, explicar a regra básica, e depois se você quiser ir a fundo, assim...
Você vai ler.
Fica à vontade. Vai ler, mas fica à vontade, assim, eu não quero sobrecarregar também, né? Mas o ponto é assim, cara, as perícias... Mas funciona daquele jeito que eu expliquei no vídeo. Agora, você tem uma opção de usar familiaridade em perícia. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de dirigir carro, né? Se você dirige, você sabe que é diferente dirigir um carro hatch de um carro sedã, de uma caminhonete. São pegadas totalmente diferentes, as dimensões são diferentes. O carro vai responder de uma maneira diferente. É diferente dirigir um carro manual de um carro automático.
Muito,
né?
Diferente.
Então, assim, todos esses estão abarcados na perícia carro, ou automóvel dentro da perícia condução, né? Especialização automóvel dentro da perícia condução. Se você quiser fazer, você fala assim, ó, familiaridade. O que é familiaridade? Coloca um -2 quando você vai trocar de um carro hatch para um sedã. E o outro lado, né, que é as perícias coringa, que o Thiago falou. Que é, assim, cara, por exemplo, eu propus da gente fazer uma campanha de supers, em que as perícias vão ser todas coringa. Entendeu? Tipo, ciência. Por quê? Ah, porque, cara, eu quero fazer
O Batman, né? Tipo...
o Batman. Porra, artes marciais, entendeu?
Acabou.
Perícia coringa. Acabou. Ele vai saber karatê, ele vai saber briga, ele vai saber judô, ele vai saber sumô, ele vai saber qualquer coisa que aparecer no martial arts. O cara sabe, porque essa é a história dele, certo?
Sim.
Então, assim, artes marciais. Exclamação, é assim que você faz a anotação e ela conta como uma perícia super difícil, uma perícia muito difícil. E aí você escolhe o que ela vai abarcar. Então, assim, artes marciais, beleza. Vou fazer um cara que seja o Reed Richards, ou o Bruce Banner, ou o Lex Luthor. Ciência, sabe?
Ciência. Uhum. É o que mais define. Eles estão, apesar de às vezes falar, veja só, né? Essa é uma boa adaptação, bom ponto que você colocou, né? Quando a gente tá falando das histórias em quadrinho. O melhor exemplo de perícia coringa é ali. Você tem todas as grandes mentes do universo Marvel e DC, elas têm uma perícia chamada ciência, porque o cara fala de física, de química, de mecânica planetária, de biologia, assim...
Sim, imagina. Com a mesma facilidade, né?
Com a mesma facilidade, os caras são peritos em tudo ali.
Então, aí, em vez de você comprar 15 perícias, 20 perícias, porque aí você vai ter... geologia, planetas rochosos, geologia, planetas gasosos, geologia, não sei. Você vai lá e compra ciência, exclamação, coloca entre parênteses as perícias, ou se ficar muito claro na tua cabeça, você nem precisa anotar isso, e considera ela como uma perícia muito difícil, né? Que vai ter um custo muito alto, né? É uma perícia muito difícil, vezes 3, se não me engano, não lembro de cabeça. Mas vai ter um custo muito alto, mas você vai ter abarcado ali, cara, numa coisa, se é alguma coisa científica, rola aí 3D6 e vê se passou ou não. Ah, mas é física, é química, é geologia, é biologia? Não interessa, entendeu? O cara sabe tudo, é ciência, entendeu?
Artes marciais... É o arquétipo do cientista fodão de personagem.
Exato. O que o livro recomenda, inclusive, é que você tenha uma perícia coringa pra cada por personagem, né? E aí serviria, por exemplo, sei lá, Lex Luthor, ciência, entendeu? E esse cara vai ter ciência. As outras ele vai comprar normal.
Mas veja que essa discussão aí, ela mostra, né? Que dá pra ir do 8 ao 80, né?
Sim,
exato.
Saindo de um e indo pro outro, assim.
É, o que a gente falou, do Mario Kart. Do Mario Kart ao Gran Turismo, variando um pouquinho só. Entendeu? Então tem isso. E aí a outra coisa que a gente vê bastante é um negócio da rolagem que a gente já discutiu, mas assim, quando rolar também tem... vamos entrar num exemplo mais específico, cara. Por exemplo, Imagina que... Eu acho que eu conversei isso com o Dark outro dia, e eu vou dar o mesmo exemplo. É, você tá perdido numa floresta. Você não tem bússola e tal. Você tá perdido numa floresta, não sabe como que você chegou lá, enfim. Aí você fala pro mestre, tal, o que que eu vejo? Eu olho em volta, o que que eu vejo? Aí às vezes a gente vê... Eu vou dar os exemplos ruins e bons, pelo menos do jeito que eu tô pensando aqui, em quando rolar e como não ficar travancando o jogo. Olha em volta da floresta, né? Da onde eu tô. O que que eu vejo? Aí tem um mestre que vai falar, rola a percepção. Aí você rola a percepção. Você passou. Cara, um monte de árvore, você, são árvores diferentes, você vê que o chão tá meio úmido e tal, então quer dizer que ou o negócio é temperado, ou choveu há pouco tempo, ou é uma região que chove com frequência, enfim. E, só que você não consegue ver muita coisa, porque a vegetação é muito fechada. A minha pergunta é, precisava de um teste de percepção para isso? Não, certo? O cara vai deixar de ver que tem um monte de árvore ali? Não vai.
É.
Beleza. Aí o cara, tá, eu vou, tive uma ideia então, eu vou subir na árvore, numa das árvores aqui, e vou ver, vou tentar olhar lá do topo, tentar olhar em volta pra ver se eu consigo enxergar por cima da copa das árvores. Vou ver qual árvore que eu acho que tá mais alta e beleza. Ah, beleza, rola a escalada. E aí eu acho que vai depender muito do seu personagem. Ah, meu personagem é um alpinista. Cara... E tem não sei quanto de escalada. Eu nem pediria essa rolagem, entendeu? Por quê? Porque, pô, o cara tá acostumado a escalar tudo que ele vê pela frente, entendeu? E aí, o cara vai escalar uma árvore com todo o tempo do mundo. Se tivesse uma onça atrás dele, eu pediria um teste de escalada. Uhum. Porque vai fazer diferença, entendeu? Uhum. Mas se não tem, se o cara pode tentar fazer isso 15 vezes... e eventualmente ele vai conseguir, pra que que eu vou pedir um teste? Porque daí o cara falha e eu vou falar o quê? Ah, você não vai subir. Peraí, eu sou um alpinista. Eu tenho 18 em escalada. Sabe? Não faz sentido.
Não precisa nem ser um alpinista. Às vezes um cara que é bem atlético. É forte.
É.
Ele vai aguentar a subir de boa. Vai demorar talvez mais do que o alpinista? Vai. Mas você não precisa também.
Sim, mas o tempo é uma questão, por exemplo.
Exatamente. Né? O tempo é questão,
o tempo
ou não?
É uma questão. É uma questão. É um negócio da onça. Se a onça estiver lá, o tempo é uma questão. Porque se ele subir se ele passar na primeira tentativa, é uma coisa. É, vamos colocar um javali, né? Porque a onça sobe a árvore também. Mas,
é
tipo, um javali selvagem. Entendeu? O javali tá vindo pra estraçalhar o cara. Ele consegue subir na primeira tentativa? Se não. O javali vai atacar ele. Se sim, pode ser que ele escape do ataque, né? E fique fora do alcance do javali. Então tem uma diferença brutal aí. Sim. Mas se ele tá lá sozinho, não tem nenhuma percepção de perigo. O cara, se ele não conseguir subir da primeira vez, ele vai tentar de novo, tanto faz. Então, sobe, meu filho, né? Agora, ah não, meu personagem, veja bem, meu personagem é um contador que ele nunca saiu da cidade, sabe? Ele sempre foi aquele cara que nunca quebrou um osso e tal, não sei o que. Beleza, cara, aí eu vou pedir um teste de escalada e provavelmente ele não vai ter essa perícia, ele vai ter que rolar no default, né? No pré-definido. Tentou, não conseguiu, cara, talvez você não consiga mesmo, entendeu? Ou eu posso tentar testes repetidos, ou eu posso, tá bom, mas quanto tempo eu vou perder nisso, entendeu? Então assim, olha, cara, você tenta, você vê e tal, não sei o que, você não vai conseguir, você tem medo de se machucar fazendo isso. Beleza, chegou lá em cima. O que que eu vejo? Rola a percepção. Ah, pra leste você vê um vulcão. Tá saindo fumaça dele.
Precisa de percepção?
Precisa. Não precisa.
Você não veria o vulcão?
Exato. Se você não passa, o que acontece? Né? Tipo, você não vê. O vulcão não está lá mais. Sabe? Tipo, bizarro. É, beleza, aí você desce, aí você fala assim, olha, eu sei que o vulcão tá pra leste, e eu vou seguir pra leste. Ah, beleza, rola, sei lá...
Survival.
Sobrevivência, survival, né? Rola sobrevivência, ou navegação, ou sei lá o quê. Porra, precisa? De novo, né? Você
acabou de ver onde tá o vulcão, né? Tipo...
É, pelo menos nesse momento eu não preciso. Talvez eu chegue no momento em que tem um rio e eu tenho que... Eu não vou atravessar, não consigo atravessar o rio, eu tenho que dar uma volta, tal, não sei o quê. Aí beleza, cara, rola percepção pra se reorientar. Mas também pode ser que você tenha uma posição assim, ó. Eu lembro que tá pra leste. tá, beleza, se tá pra leste, e eu lembro que o sol tava ali, né? Então, assim, ok, então eu vou procurar o sol. Se eu procurar o sol e eu ver o sol, e eu saber que eu, tipo, eu passei meia hora, né? Que eu não tenha, né, perdido um tempo absurdo nisso, eu vou saber pra qual direção continua sendo leste.
Sim,
entendeu?
Sim.
Sem nem rolar navegação, ou astronomia, ou sobrevivência. Então, todas essas situações que eu dei, em qualquer sistema, meu amigo, você pode não pedir essas rolagens.
Exatamente.
Entendeu? Se a gente tá fazendo um jogo de interpretação de papel, seria interessante a gente reservar os dados para momentos em que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Em que a gente realmente, assim, cara, olha... É por isso que todo, não todo, mas enfim, mas a maioria dos sistemas rola dado na hora do combate. Por quê? Porque aquilo lá tá acontecendo em frações de segundo. E aí tem sistema que vai ter em torno de 1 segundo, 3 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Não importa. Mas assim, são decisões que são feitas na base do reflexo, entendeu? E acho que isso é muito... E aí isso vale a pena, entendeu? Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente não tenho como julgar, como arbitrar que você vai acertar o golpe ou não. Porque estão os dois ali, um de frente pro outro, um com uma espada, outro com um machado, e eu não sei se você vai acertar a espadada, ou se o cara vai conseguir sair do caminho. É muita coisa para eu decidir, assim.
Tem dois livros interessantes que falam muito sobre isso que a gente está falando, dentro do GURPS, né? Tem um que é aquele GURPS for Dummies, né? Daquela série. Sim. Que é para ler, né? Propriamente dito. Eu estava lendo esses dias e ele fala muito sobre isso, de como construir um grupo, como construir um personagem, como fazer um personagem funcional, né? De uma maneira bem
mastigada, né?
Bem mastigada, assim. Ele não vai só falar de regra, né? Ele vai falar de conceito geral, né? Isso é muito interessante. E aquele How to be a GURPS GM, né, que ele ensina, vamos dizer assim, né, ser um mestre de GURPS, que é o tema aí dessa discussão. Existe um livro com esse nome.
Maravilhoso, inclusive.
Muito bom, muito bom. Ele fala muito sobre isso também, né? Além da regra, que isso é importante, ele fala sobre como alicerciar a mestragem.
Uhum.
E os dois aliados, assim, se vocês puderem buscar aí, é fácil de encontrar, vai engrandecendo, e aí assim, de novo, né, independente do sistema, eles estão para GURPS, mas eles também podem ser usados aí enquanto conceito de maneira agnóstica. Esses dois dentro do GURPS, eu diria que são essenciais para quem quer aumentar, assim, o nível de discussão ou de conteúdo acerca do RPG em si.
A maioria das dicas que a gente dá acaba sendo uma dica agnóstica, porque... os detalhes do sistema são muito específicos. Tem muita coisa que acontece em tudo quanto é RPG.
Só pra voltar no How to be a GURPS GM, ele foi escrito pelo Mook. O Mook, infelizmente, ele faleceu uns anos atrás. E, cara, ele era um fã antigo do sistema. Uma pessoa muito ativa na comunidade. Tinha contato direto com a Steve Jackson. E ele foi um dos poucos caras que teve uma licença para escrever um livro do GURPS sem ser um contratado da Steve Jackson. Esse livro, How to Be a GURPS GM, é um livro oficial do GURPS, ao contrário do GURPS para leigos. Mas o legal disso é que, assim, o fato dele ser oficial e dele falar vez por vez de novo no livro de você não precisa usar todas as regras, uma coisa que está escrita no livro básico já, mas enfim... salienta isso, né? Ó, você não precisa usar todas as regras. Olha só, dá pra você categorizar os livros do GURPS por livro de regra, livro de cenário, livro de ambiente, livro de catálogo, né? Então você coloca isso, né? Então, por exemplo, a gente falou de livro de regra. Ah, é o livro, módulo básico é um livro de regra. O Brainstorm é um livro de cenário. O GURPS Horror é um livro de ambiente, né? Pra fazer qualquer tipo de campanha de horror. O GURPS...
O Super seria ambiente, né?
O Super seria ambiente, mas o Powers seria de regra, entendeu?
Uhum.
E aí o High-Tech, o Low-Tech, High-Tech e Ultra-Tech são catálogos. São catálogos de equipamentos, entendeu? Então, tem tudo isso. E aí, quando você pega e começa a entender isso, o negócio começa a separar na tua cabeça, de tipo assim, tá, então se eu pegar o GURPS básico e eu pegar o GURPS high-tech, eu consigo fazer uma campanha desde a época das navegações até a época atual. E ali no high-tech eu vou pegar os equipamentos. E ele vai, além de uma lista de equipamentos, ele não só armas, mas equipamentos no geral, ele também vai me dar contexto do que é comum usar em cada época, né? Dos avanços tecnológicos, de como isso muda a sociedade, etc. Então isso é muito bacana, sabe? Você tem um apoio ali no How to be a GURPS GM, que é um apoio de como se organizar, né? Não só fora do universo da mesa em si, mas também ali dentro. E aí acho que isso puxa um outro tópico, que é os livros, né? Quando a gente fala de GURPS, a gente sabe que GURPS tem uma infinidade de livros publicados, né? O sistema tem 19 anos, né? O GURPS 4ª edição, e ele tem muito suplemento, né? E
isso, que vezes... tava na terceira também, né, Pipão?
Oi?
Da segunda, terceira edição, né?
Sim.
As edições anteriores, que tem ainda mais suplementos, né?
Pois é. E aí a gente vê, assim, às vezes a pessoa fica intimidada, né? Poxa, mas se eu for jogar um jogo de apocalipse zumbi, então quer dizer que eu preciso tipo, um Walking Dead ou um Last of Us. Eu vou ter que pegar o GURPS módulo básico, que são dois livros, e eu vou ter que pegar o GURPS horror, e eu vou ter que pegar o GURPS zumbis, e eu vou ter que pegar o high-tech. Não necessariamente. Depende do nível de complexidade, do quanto você quer ler, na verdade. Dá pra fazer só com o livro básico? Dá, numa boa. Você cria um zumbi, faz o zumbi, um template de zumbi, né? Ou seja, todo zumbi tem isso aqui. Aí eu vou fazer um zumbi que, sei lá, de repente ele corre mais, um zumbi que infecta à distância, tem um zumbi que é mais forte, entendeu? Você tem equipamento da nossa época lá no livro básico. Não muito, mas tem. E você, se você tiver uma boa imaginação, você consegue fazer. O que, que o horror vai te dar? O horror vai te dar ferramentas para criar ambientação de terror. Ele vai dar também algumas... um template de zumbi, por exemplo. O GURPS Zumbis vai expandir ainda mais esse subgênero de terror. Legal. E o high-tech, como eu já falei, vai te dar várias opções de equipamento. Mas você não precisa disso. Se você tiver só o módulo básico, e eu digo mais, o módulo básico personagens, você já consegue fazer essa campanha, né? Mas, claro, os outros livros vão te dar mais referência, né? Mas é um, assim, ele não é necessário.
Sabe que assim, outro dia a gente tava fazendo essa discussão e eu já fiz um meme sobre isso, né? Para fomentar essa discussão, que é um mito, né? E de que GURPS tem muito livro e que é necessário muito livro para que você tenha uma experiência média. E aí, assim, o que, que eu estou chamando de experiência média? Imagina que assim, né? Você começou a jogar um RPG, né? E você está no D&D, e é independente de qualquer versão que você esteja falando aí, que contenha esses três livros, né? Mestre, Jogador e Monstros. Para você ter uma experiência média, né, assim, de média para quase que completa, assim, né, já num nível razoável, os três deles são suficientes para isso. Mas eu quero um cenário. Beleza, então você pega um cenário, tem alguns que tem um livro só, né? Tem outros que eles vão expandindo esses cenários em vários e vários livros, né? E no GURPS é a mesma coisa, né? Eu fiz a comparação, por exemplo, para saber dos três principais sistemas, né, de outrora, né, GURPS, Storyteller e D&D, quantos lançamentos tem? Então todos eles tinham mais de 450 livros, aventura, qualquer coisa. E aí eu somei algumas coisas. Por exemplo, Storyteller eu considerei todos os títulos, né, Vampiro, Lobisomem, Mago, né, Condensei tudo ele. GURPS também, todas as edições, e o D&D também. Então, todos eles têm mais de 450, 500 livros. Então, assim, todos eles estão meio páreos naquela... na quantidade de material disponível. Isso é um pouco. É, a experiência média também, eu acabei comparando. E você percebe que o GURPS, ele tem a mesma experiência média dos pares, né? Se você for parar para pensar no D&D, essa experiência média, né, assim, de você pegar aqueles três livros e mestrar com uma gama de possibilidades assim, até avançada, eles são suficientes. No GURPS, a diferença é que assim, essa gama de possibilidades, que também tem uma média entre 3-4 livros, né, ela só vai em diferentes direções. Enquanto o D&D está falando no espectro D&D, no GURPS você está falando, por exemplo, de fantasia medieval a space opera, né? Mas são em torno de 3-4 livros. Ah, mas eu não quero ter que ler esses 4 livros. Veja, e não significa que você vai ter que ler esses 4 livros para poder mestrar, né? O exemplo salutar disso aqui, por exemplo, eu tenho uma coleção de livros de Ravenloft, né? Você tem aqui o livro de cenário dele, que é um livro só. Por exemplo, aquele domínio Domains of Dread, né? Domínio do medo, se não me engano, que era o português que saiu pela Devil, né? Mas eu tenho outros 12 livros que falam sobre criaturas. Por exemplo, é o Van Richten Guide to Vampires, to Werewolf, Werebeasts, né? Ghosts, enfim. Cada um abordando um antagonista, um possível antagonista para você colocar no jogo. Você precisa ler esses outros 12 livros? Não precisa. É plus, né? Você está colocando mais sabor na sua narrativa, está colocando mais conteúdo. Mas eles são imprescindíveis? Não são.
Vou dar um exemplo pessoal aqui. Quando a gente fez aquela campanha medieval, eu com o Dark, cara, eu queria... Isso tinha a ver com a minha nobice em ser mestre, e em particular mestre de GURPS, porque, cara, eu coloquei... Ah, não, vamos usar o livro básico, né? Façam seus personagens. Aí, ah, mas você vai fazer um mago? Então toma o Magic. Eu acho que o Magic é meio que... difícil de escapar, porque o sistema de magia que tem lá no básico, ele é o mesmo sistema do Magic, mas ele tem muito pouca magia, né? Você pode usar outros sistemas de magia e tal, não sei o que, tudo bem, mas um livro de magia você vai ter que ter. Mas enfim, aí você tem o... Aí, ah, não, toma esse de Magic aí, Dark. Beleza. Aí depois, ó, eu vou usar também o Martial Arts, hein? Então quem usa... Quem não lança magia e tal, ou até o Dark mesmo, pode querer pegar e aprender novas manobras. Legal. E tem mais equipamento. Legal. Ah, vamos colocar também aqui o Thaumatology. Vamos colocar, sabe? Aí eu comecei a colocar um monte de livro e no final das contas não ajudou muito, entendeu? Porque o foco da minha campanha não era esse, sabe? Então, acho que assim, você vai fazer uma campanha medieval, eu hoje, né? Se fosse fazer aquela mesma campanha, só teria o livro de personagens e o livro de magia. E ponto. Entendeu? Eu não colocaria o Martial Arts.
E assim, também acho que é importante ressaltar que, mesmo colocando o magia, não significa ler integralmente todas as magias que estão lá. Uhum. Né? Acho que isso que é uma reflexão interessante que acho que às vezes as pessoas não internalizam. Que às vezes você colocar no livro adicional não significa ter ele decorado. Né? Significa dizer que ele está apto para consultas quando necessário.
Sim.
Quando ele for fazer aquela magia, você vai lá dar uma lida, por exemplo. Né? Ou pode ter uma leitura prévia. Mas não significa que você vai ter... dentre os permitidos, todos têm que ser integralmente lidos, exceto, claro, né, aquela discussão sobre a leitura, quando a gente está falando do sistema. Esse realmente eu acho que faz parte para que você entenda os conceitos. Mas os apêndices, que acho que é o mais importante sobre isso, muitas vezes vão ser consulta. O Noltec é um livro de consultas.
É.
Ele não é um livro de leitura extenuante para que você, antes de jogar o jogo, você obrigue os seus jogadores a ler. Não. Ele está para consultas da hora.
Não, e uma outra coisa, um outro exemplo. Agora eu comecei a rodar uma campanha para um amigo meu, que eu tive uma ideia de... Poxa, vou narrar Blade Runner. Só que tem um problema. Os Blade Runners agem sozinhos, né? Eles não andam nem dupla. tanto o Deckard quanto o Kay nos filmes, eles estão sempre sozinhos. Falei, poxa, mas como é que eu vou encaixar isso num grupo? Né? Talvez... Putz, nunca vi dois Blade Runners agindo junto. Talvez, então, um seja Blade Runner, os outros não sejam. Mas mesmo assim, nunca tem ninguém. Aí eu falei, ah, vou narrar pra uma pessoa só. Mandei um zap pra um amigo meu. Falei, ô, você topa? Ele falou, topo. Beleza, o que, que a gente tá usando? Livro do personagem e Ultratech. Ultratech só pra eu pegar o equipamento. Por exemplo, o Blade Runner tem um carro que voa. Então, eu peguei um carro que voa lá do Ultratech. Entendeu? Então, foi isso, assim, sabe? Tipo, talvez um ou outro equipamento ali e tal. Ah,
não... Você não vai usar o Ultratech inteiro?
Não, não.
Não tem como.
É tipo, eu não sei se tem, mas eu não achei o teste de Void Camp. Eu criei um item. Pronto. Sabe? Ó, teste de Void Camp. Tal, funciona assim. E é nóis.
E perfeito. Sim, e atendeu. Né? E você tá dentro da proposta.
Exatamente.
Esse é o principal.
Exatamente.
Né? Você tá agindo com parcimônia, você não tá deixando uma coisa mais complexa do que ela deveria ser para aquele contexto, né? Uhum. E você tá facilitando a sua narrativa, que eu acho que é isso que é importante, né? Tá dentro do contexto, você tem livros de referência, você tem a sua história regressa, né, em relação àquele tema ali, e você sabe como o sistema funciona. Isso, por si só, dá uma boa, assim, né, dá uma boa, um bom caldo, né, porque uhum. você adapta aquilo ali para aquele contexto.
É. E aí, aproveitando, a gente falou agora, acabou de falar dos mitos, um dos mitos do GURPS, que você tem que ter muitos livros e que você tem que ler muitos desses livros. Quais outros mitos que a gente tem para para falar aqui? Vamos começar, vamos tirar o elefante da sala? A regra de cavar buraco. Vamos lá.
Essa, eu desafio, né? Vamos jogar pra galera, né? Quantas vezes elas já usaram essa regra? Né? A gente pode fazer uma enquete assim. Quem já usou a regra de cavar buraco?
Vou colocar.
Vai ouvir aí.
Vou colocar a enquete no canal. Dá para colocar.
Sim. Pessoal que estiver ouvindo, vendo, comenta também se usou ou nunca usou.
Para enquete, entra lá no perfil do canal no YouTube e aí tem uma aba que chama Comunidade. Lá vai ter a enquete, tá? Quando a gente lançar o vídeo, eu vou deixar a enquete lá pra gente ver.
Boa. E é engraçado essa questão da regra de cavar buraco, que tem... Tem até memes sobre vários memes, né, sobre esse assunto, mas é um assunto interessante porque o próprio irmão de época, né, de classe do GURPS, ele tem regra de cavar buraco e ela é ainda maior e menos eficaz do que a do GURPS, né? Mas a questão é o meme, né? Então caiu no chão, vira bola. Só que a realidade é diferente disso, né? Porque assim, eu nunca utilizei, assim como não utilizei várias e várias outras regras, e a regra de cavar buraco ela é só uma materialização da não utilização, né? Da disponibilização de regras, mas não utilização, né? Que é uma coisa que a gente já falou sobre ter, consultar, talvez seja melhor do que não ter e ter que criar e improvisar, né? Reflexão sobre isso.
E eu acho que também entra muito naquela discussão que a gente estava tendo já antes aqui, do tipo, o que você realmente precisa pedir para rolar ou não, né? Uhum. Tipo, a regra de cavar buraco existe, mas é aquela coisa, tipo, em que situações você precisa dela?
Perfeito.
Sabe, tipo...
Perfeito, é a mesma... É a situação
é
lá...
É a mesma lógica.
É a mesma lógica. Porque assim, cara, quando é que cavar um buraco... Ele é uma questão de tempo e ele é uma questão de falha ou não falha, ou...
Quando é que cavar um buraco vai adicionar drama na sua história?
Arbitrar sobre isso, né? Quando é necessário arbitrar sobre isso. Né?
Porque assim, você pode pensar em situações em que seria razoável. Por exemplo, a gente está num castelo que está sofrendo um cerco e a gente tem que cavar um buraco para sair de lá antes que acabe a comida. Ah, a comida acaba em 4 dias. Será que a gente consegue cavar um buraco começando do castelo e passando pelo cerco? A gente consegue sair do outro lado do cerco? Talvez isso seja relevante. Entendeu?
Uma segunda guerra, por exemplo, fazer uma trincheira.
É, só que você tá vendo que a gente tá colocando uma pressão de tempo em cima da conclusão do buraco? Então, assim, quantas vezes você cavou um buraco com uma pressão de tempo? Entendeu? Num jogo.
E mesmo assim, dependendo se for um negócio muito difícil, cara, você pega e você. Se você pensa, cara, vou fazer um teste aqui simples pra ver se vocês conseguem ou não.
Pode ser, é, exato.
Ou talvez até melhor, né? Às vezes a ideia dos jogadores foi tão bem estruturada que você permite que aquilo aconteça, né? Em nome do jogo, em nome da história, você dá um sucesso automático e faz com que aquilo ali de fato ocorra, né?
Porque pensa bem, você
tá... Uma opção narrativa, né? Você trazendo uma opção assim mais rápida, mais inclusiva, você tá trazendo os jogadores aí para construção conjunta da história. Acho que é isso.
Exato.
Que é
importante. Você não vai pedir uma regra de cavar buraco na hora que o cara quiser plantar uma árvore. Você não vai pedir uma regra de cavar buraco para ele enterrar um dos membros do grupo que morreu durante a batalha, entendeu? Se talvez não. Se você tá jogando um ambiente de fantasia medieval e você tem um cerco ao castelo em que você tá, de repente você tem várias outras maneiras de sair dali, porque, bom, fantasia medieval, mas se você não tiver, será que vale a pena fazer uma regra super realista de cavar buraco para eles passarem pelo cerco? Será que não dá para abstrair de alguma outra maneira? Estou fazendo um cenário hiperrealista, Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras, e é primordial que a gente cave essa trincheira logo depois que a gente conquistou determinado território para demarcar a nossa posição e defender ela. Pô, beleza, entendeu? Talvez valha a pena. Talvez.
Nossa, você achou a situação bem específica onde
Exato,
faria mas, sentido.
Mas você tá vendo? Tipo, cara, é uma situação hiper específica. Você que nunca jogou GURPS, você, ouvinte, que nunca jogou GURPS, talvez assim, pô, quantas vezes você cavou buraco? Em qualquer sistema, sabe?
E quantas vezes você... Eu pensei, a pergunta eu achei que era uma pergunta da vida, né? Quantas vezes você cavou um buraco na sua vida?
Na sua vida.
E quantas vezes você cavou buraco, você estava sob pressão de tempo?
Exato. Então, assim...
Os buraquinhos que eu cavava pra jogar bolinha de gude conta?
Né?
Talvez eles contem.
São vários questionamentos aí. Né? Mas então, tipo, poxa, você provavelmente não precisa. Você talvez também não precise da regra de, sei lá, a qual distância eu posso arremessar uma granada. Dependendo de onde você vai arremessar, entendeu?
Não, de velocidade de nave pra calcular, ou atmosfera, sabe? Tem algumas de aceleração gravitacional.
Exato.
Enfim, tem umas regras lá que são bem complexas e são, assim, muito específicas para um... Talvez, às vezes, para um público muito específico.
Sim.
Né?
Nossa, isso me lembrou um outro meme, porque eu lembro que o pessoal falava que você precisa do diploma de física para jogar GURPS.
De física, nada. De química, de física, de vários.
Ciência exclamação.
Ciência
exclamação.
Isso que eu tô fazendo no doutorado, cara.
Você precisa ser o Reed Richards.
Exato. Na mesa, o Reed Richards, o Lex Luthor, o Bruce Banner. Quem mais? Tony Stark?
Todos as mentes brilhantes do. Professor Xavier.
Professor Xavier.
Todos esses caras, né? Todos eles são garpistas.
Exato, exato.
Brincadeira.
Não, mas acho que é isso. Você falou da regra de aceleração, por exemplo. Se você pega o GURPS Space, você tem várias. Várias discussões sobre sistemas de propulsão ali, né? E inclusive quantos. Sei lá. Não lembro, porque também a hora que eu vi assim, eu falei, cara, tá indo muito longe pra mim. Vou pular. Mas assim, quantos mega quilojoules você precisa pra sair, escapar da gravidade da Terra, por exemplo? E como calcular isso? Composição de atmosfera. Bicho. Se você vai jogar Star Wars, tanto faz. Entendeu? Qualquer
fantasia, pô.
Qualquer lata velha sai de qualquer planeta a qualquer momento, cara.
Sim. Né? Não precisa nem ser aerodinâmico, né?
Porque... Ó, imagina,
a Millennium Falcon definitivamente não é aerodinâmica, velho.
Não, é exato. É isso que eu ia falar, cara. A Millennium Falcon. todo filme alguém faz questão de falar, mas essa peça de lata velha, né?
É, exatamente.
Já falavam no 4, né? O Luke fala no 4, what a junk! No 7, né? Ah, vamos escapar naquela nave aí. Não sei se a Rey ou o Finn falam assim, será que aquilo voa? Né?
Era a Millennium Falcon.
Mas assim, a gente nunca vê diferença nenhuma da Millennium Falcon pra uma X-Wing. Assim, tem o tamanho, tem manobrabilidade e tal, mas assim, sabe, tipo, a Millennium Falcon voa tão bem quanto, entra no hiperespaço, nunca dá problema pra entrar no hiperespaço, né? Então, não tem muita diferença. É mais uma coisa de flavor, assim, de ficar sacaneando a Millennium Falcon do que mecânica, né? De ter algum efeito de verdade. Então, se você tá jogando isso, tá jogando Star Trek, Star Wars, sei lá, cara, até Mass Effect, sabe? Não faz tanta diferença. E eu vou argumentar aqui que até se você jogar The Expanse, provavelmente não vai fazer diferença. Entendeu? Porque, cara, você já tá numa aventura de... Querendo ou não... Ah, não, mas é ficção científica. Tá, cara, mas tem a fantasia da gente viajar pelo espaço e conseguir transpor distâncias absurdas em pouco tempo, né? Então, tem regra, cara. Pô, tá muito complexo. Ou essa é muito específica. Que nem a gente disse. GURPS é genérico e universal. Então... essa regra tá lá pra agradar o cara que joga Gran Turismo, não tá pra agradar o cara que joga Need for Speed, nem pro cara que joga Mario Kart. Entendeu?
Né? É boa definição, inclusive, viu?
Como ele é um sistema muito aberto, tem várias maneiras diferentes de você fazer, né? Tem um canal do Chris Norman, que ele ensina não só a jogar GURPS, quanto a mexer no sistema do GURPS dentro do Foundry, né? Ele é, na verdade, o programador-chefe lá do sistema do GURPS no Foundry. E ele fala assim, no vídeo que ele fala de poderes, ele fala, cara, uma vez alguém perguntou lá no fórum como é que fazia tal poder de criar, sei lá, luz, sabe? A magia light do D&D. E, assim, várias pessoas responderam falando, né? Teve gente que chegou com uns cálculos absurdos do negócio de luz e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, assim, depois de, sei lá, 5-6 páginas de discussão, chegou o Kron, que é o editor-chefe do GURPS, falou assim, ah, você pode fazer isso aqui, ó, com um ponto, assim, ó, pá.
E todas elas estavam certas.
E todas elas estavam certas. Vai depender muito de como você quer fazer, entendeu? Então, quando você tá indo, cara, não tenha medo de errar, né? E foca, e acho que a dica é, foca no que é... realmente relevante, entendeu?
Relevante e funcional, porque não adianta fazer uma adaptação assim que seja totalmente assim, uma masturbação matemática, uhum, né? Uhum. Que não vai levar a nada. Né?
Sim. É, exato, era esse ponto que eu ia chegar. Um outro mito é o de uma preparação extrema, né? Assim, o GURPS, ele tem, acho que são dois lados da mesma moeda, né? Um que você pode fazer o que você quiser e outra que você tem que fazer o que você quer, né? Mal comparando, eu diria que o GURPS é o Linux dos sistemas operacionais de computador, sabe? Mas assim, você pode simplificar muito esse processo, né? Então às vezes vem alguém com uma dúvida assim, ah, eu quero fazer um item tal, um colar que solta fireball, como é que eu faço isso? E aí vem a minha pergunta, depende... o quão isso é relevante pro seu jogo, né? Porque se você tá falando que, poxa, vai ser um personagem, eu sou um jogador criando um personagem, eu queria ter um item único, mas que ele possa ter até tal valor. Putz, aí beleza, vamos fazer umas contas, né? Agora, ah não, isso aqui é um tesouro que os caras vão achar numa dungeon. Cara, beleza, é um colar com 10 pedrinhas de rubi. Cada vez que você arremessa uma pedra de rubi, essa pedra de rubi, onde ela bater, ela causa o dano de uma bola de fogo. Acabou. Ah, mas quantos pontos? Não interessa. Ah, mas quanto que ela custa? Não interessa. Entendeu? Ah, mas quanto que ela pesa? Cara, é um colar com rubis. Não interessa. Entendeu?
Essa simplificação é interessante, viu, então? E ela cabe até para NPCs, sabe? Nossa, como é necessário fazer a ficha de um NPC ou de uma gama de NPCs, entendeu?
Eu não faço.
O meu conceito de fichas, né, para NPC, para item, essas coisas, envolve tópicos. Esse cara, ele é bom nisso, bom aquilo, ele é o antagonista dos personagens, então os personagens têm um nível de NH médio de tanto, então ele também vai ter alguma coisa nesse, mais ou menos nesse nível, ou vai ser abaixo, ou vai ser menos, enfim. Mas assim, para fazer, para preparação, e isso não é só GURPS, tem qualquer uma. Sim. Eu, quando preparava a aventura de D&D, o que eu fazia? Eu anotava página de monstro, alguma coisa relevante, algum nome, alguma coisa, um mapinha, alguma coisa, e essa mesma lógica eu sempre usei para GURPS, eu usei para Storyteller, usei para qualquer outro sistema que eu mestrei na minha vida. Tópicos, principalmente tópicos, né? Alguma coisa assim. Lembretes para mim, né? E não assim fazer as extenuantes fichas. Mas aí assim, tem gente que é detalhista nesse nível e independente do sistema, né? Gosta de colocar assim detalhes que a maioria dos jogadores sequer vai ver ou vai lembrar.
É, mas só para não falar que eu não faço ficha, eu faço a ficha que tem... Tem uma ficha de NPC no livro do GURPS, acho que na página 553, alguma coisa assim. É, que é uma ficha muito resumida, né? É uma ficha que, cara, eu conseguia colocar três na mesma página de A4 e fazer, e aí eu criei um bloquinho de ficha de monstro pra mim, sabe? E ali, basicamente, tem os atributos primários e secundários, o lugarzinho para você colocar as RDs, perícias, vantagens e desvantagens. Ah, e o número de pontos. Que, primeira coisa, não coloque número de pontos, não vai adiantar nada. É, número de pontos, ele serve para criar personagem, mas assim, para equilibrar entre várias aspas, porque eu não gosto disso, mas para equilibrar combate é irrelevante. Né? É, então você só vai perder tempo tentando calcular ponto, tá? Outra coisa que eu faço, por exemplo, vou criar um monstro que é uma aranha gigante. Cara, eu não preciso colocar que ela tenha vantagem aderência, porque a vantagem aderência é a vantagem que faz alguma coisa grudar na parede. É, eu não preciso colocar que ela tenha vantagem membros adicionais. Eu não preciso colocar que ela tenha vantagem presas. Você tá entendendo? Eu sei, é uma aranha gigante, brother. Então eu tô ligado. Eu não preciso colocar isso, não preciso calcular os custos disso, entendeu? É uma aranha gigante. O que uma aranha gigante faz? Ah, ela gruda na parede? Legal. Ela tem 8 patas? Tô ciente. Ela tem presas na boca dela? Sim. É, mesmo se ela soltar um ácido pela boca ou pela bunda, não interessa muito. O que interessa muito é, bom, o ácido, então eu vou colocar aqui na minha ficha, eu não vou colocar a vantagem, ataque, nato, jato, não. Vou colocar ataque nato, 12. 1D menos 1 de dano ácido. Pronto, acabou.
Isso é o suficiente. Você ganha tempo de mestragem, ganha imersão narrativa mais do que estatística. Porque a estatística por si só, você vai perder um tempo danado e ninguém vai nem perceber. Agora a narrativa que você vai colocar, que você vai imprimir na sua mesa, isso sim as pessoas vão perceber. Então, mais do que a estatística, né, o que aquilo representa. Então, fazer esse tipo de adaptação mais conceitual para a mesa, né, para contar a história, eu acho que é muito mais rica.
É, exato. Deixa, cara, deixa as coisas mais difíceis para fazer quando elas valem a pena, entendeu? Quando não valer a pena, tanto faz. Ou às vezes o cara até... Poxa, eu quero fazer um... Como é que eu faço Homem de Ferro em GURPS? Putz, vai levar um monte de pontos. Mas quem é esse Homem de Ferro? É um personagem de um jogador? Aí sim, vamos conversar. É um NPC? Tanto faz, cara. Tanto faz quantos pontos ele tem, quantos pontos ele não tem. Anota ali a fichinha de NPC que a gente acabou de falar. E boa. Então é isso, galera, acho que fechou. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, não esquece de dizer aqui pra gente se você já cavou buraco na vida real e no GURPS. Tem também a nossa enquete lá na aba comunidade do canal. Dá uma olhada lá, que ali a gente consegue já ver os números bonitinho. É, Thiago, obrigado, viu, cara? Foi mais um podcast aqui do Variedados. É, valeu pela participação.
Obrigado, viu, gente? Estou à disposição para próximas discussões. Acho que é até bem rica. Quero me colocar à disposição, como sempre, aí de todo mundo. Eu não sou chatão, eu faço memes. As pessoas gostam, umas pessoas gostam, outras odeiam, umas, tem ataque de caspa, né, gastrite, mas no geral a pessoa, se tiver um pouco o QI acima de 9, entende que é uma brincadeira, né, que a gente não está desrespeitando ninguém, e sempre não levo o pessoal, e sempre estou disposto a ajudar aí quem já conversou comigo, sabe, né, sou super acessível aí, para poder ajudar e colocar a pessoa aí, para pensar diferente sobre RPG, em especial utilizando o GURPS para isso. Obrigado.
Beleza. Eu acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Valeu, Pimpão. Valeu, Thiago. Até a próxima.
É isso aí. Valeu, galera!